O segundo turno no Rio Grande do Sul teve as vitórias do MDB em Porto Alegre, PL em Canoas, PT em Pelotas e PSTB em Santa Maria e Caxias do Sul. Para avaliarmos os resultados, vamos ouvir o cientista político e professor da PUC-RS, Augusto Oliveira. Disputas muito apertadas, principalmente em Pelotas e Caxias do Sul, Augusto.
Sim, nós tivemos o segundo turno que marcou disputas importantes no estado, né, as principais cidades, e que apresentou ao eleitor diferentes opções do ponto de vista ideológico. Na verdade, todas as principais forças do estado podem se dizer, de certa forma, vencedoras nessas eleições, na medida que uma pluralidade de partidos e de forças políticas conseguiu conquistar uma ou outra dessas importantes cidades.
O interessante é que mesmo o PL, que perdeu duas eleições em Caxias e Pelotas, fez muito voto.
O PL é uma novidade no estado do Rio Grande do Sul, no sentido que consolida o legado, né, da ascensão do Bolsonaro à candidatura presidencial. Agora a gente tem um partido que é claramente de direita e que tem entrada nos grandes centros urbanos, uma coisa que é uma novidade no estado. Isso, de certa forma, pressiona aqueles partidos de centro-direita mais tradicionais, como o PSDB, o MDB, que vão precisar reencontrar, né, os seus caminhos. A vitória do PL no estado é uma vitória por apoiar o Melo, né, que consegue vencer a capital. Agora, nas prefeituras em que ele disputou, na verdade, acabou sem vitórias significativas no segundo turno.
O interessante, fazendo uma comparação com os partidos mais tradicionais, que o Partido Progressista, o PP, que é o que fez mais prefeituras no estado, ele não consegue penetrar com força nas cidades grandes.
Essa é a questão do PP, que era o partido mais à direita no estado, né? Então, uma coisa que sempre limitou a influência do PP na política estadual foi esse fato de que os centros urbanos, né, eram centros que o PT não tinha entrado. Agora o PL alcança para o setor mais à direita, né, do campo político ideológico, a possibilidade de dialogar com os centros urbanos, né? Isso muda, assim, a estrutura política gaúcha.
E o que se pode projetar já para 2026, Augusto Oliveira, cientista político e professor da PUC-RS?
Nós podemos esperar um padrão de candidatura que nós vimos na campanha última do governo do estado, também vimos em vários municípios, em especial em Pelotas, em Caxias e em Santa Maria, que é uma disputa de três frentes, né? Uma candidatura identificada com a esquerda, uma candidatura identificada com o setor de direita e uma candidatura que eram aqueles partidos que tradicionalmente faziam oposição ao PT e que agora ficam no meio caminho entre essas duas forças principais. A gente observa que quando o segundo turno foi concorrido, né, seja em Caxias, em Santa Maria, por forças desse grupo mais centrista atualmente, eles conseguiram vencer com os votos das opções mais polarizadas. Onde vai, né, o PT contra o PL, como é o caso de Pelotas, daí a disputa fica mais acirrada.
Alguns partidos vão precisar fazer federação com outros para poder sobreviver.
Nós temos aqui um exemplo da situação, né, da diminuição da fragmentação partidária no Brasil. O Brasil se tornou, lá em 2016, o país com o maior número de partidos do mundo. Essa era uma situação que trazia problemas para a governabilidade e para a representação política. Então, a gente está no momento agora, por causa de reformas eleitorais, de consolidação do sistema partidário. Isso coloca pressão sobre vários partidos, né? Mas eles vão precisar, caso não consigam os votos necessários, em especial de deputados federais, vão precisar rever as suas trajetórias e talvez juntar, né, se juntar com outras agremiações que consigam fazer uma bancada de deputados federais suficiente para passar pela cláusula de barreira.
E em nível nacional, qual foi a sua avaliação do resultado das eleições do segundo turno?
O resultado da eleição do segundo turno, da mesma forma que o do primeiro turno, né, ele apresenta um cenário pouco claro em relação às eleições nacionais. Por quê? Porque esses grandes partidos que fizeram votações expressivas, em especial o PSB, o próprio MDB, né, também temos União Brasil, né, são partidos que eles não necessariamente representam alternativas políticas claras do ponto de vista da política nacional. Quem apresenta alternativas claras é, evidentemente, o PT, né, e o PL. Também temos, né, que, possíveis candidaturas desses outros partidos, por exemplo, o PL, com o Tarcísio Freire, o próprio PSD, com o Rodrigo, mas elas não estão, vamos dizer assim, construídas. Então é uma eleição que deixa muitas aberturas, muitas possibilidades para o que pode acontecer daqui a 2 anos.
O fato que as eleições municipais, elas são muito importantes para os candidatos, principalmente a Câmara dos Deputados e a Assembleia Legislativa.
É verdade, né? Porque são nesses mesmos espaços geográficos que são eleitos deputados estaduais e federais. O vereador é um cabo eleitoral de primeira ordem para a eleição de deputados federais e estaduais, que depois retribuem esse apoio com suas famosas emendas parlamentares. É importante saber para a vida das cidades. Então, o desempenho em número de vereadores, em especial nos grandes centros urbanos, é um indicador importante da força dos partidos. E aqui no estado, a gente notou, né, que o MDB ele acabou diminuindo sua presença nos grandes centros urbanos, apontando um pouco para essa reconfiguração política no estado do Rio Grande do Sul a partir da emergência do PL.
Augusto Oliveira, professor da PUC-RS e cientista político. Esse novo mercado de trabalho em que as pessoas, muitas trabalham em aplicativo, no Brasil são 11 milhões de pessoas que trabalham em aplicativo, não são sindicalizadas, são pessoas que não querem pagar impostos, principalmente previdência social. Esse tipo de eleitor, ele mostrou a sua cara nessa eleição.
É uma mudança que diz respeito à estrutura produtiva do país. É uma mudança, portanto, muito significativa. Né? Não tem a ver com cultura, não tem a ver com, vamos dizer assim, com fake news. Né? Tem a ver com, de fato, como as pessoas fazem para ganhar suas vidas. Então, essa mudança na estrutura produtiva, em como as pessoas fazem para ganhar os dinheiro, para viver suas vidas, né? ela tem impactos políticos profundos. Porque elas começam a pensar, bom, o que favorece meu modo de existência, né, meu modo de viver a vida. E daqui a pouco não é mais aquele modo tradicional da carteira, da CLT. Isso exige que os partidos, né, de esquerda em especial, os partidos que sempre buscaram apoio daqueles trabalhadores, né, que era a CLT formal, comecem a pensar nessa outra camada da população, que também é parte da população trabalhadora, evidentemente, né, que precisa batalhar o dia depois do dia para ganhar o seu sustento, como que essa parte da classe trabalhadora vai se expressar politicamente por meio desses partidos que tradicionalmente foram os partidos, né, mais populares.
Ouvimos o professor da PUC-RS, cientista político Augusto Oliveira. Para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.